É véspera de feriado, como o Rudy falou, um pouco dessa sensação de ser sexta-feira já. E se já é sexta-feira, significa que as eleições estão muito mais próximas do que a gente imagina. E de fato, o ritmo tem sido muito acelerado desde antes até das convenções, porque os partidos começaram a discutir nomes de candidatos bem cedo. E aí definiram também alguns já a candidatura muito cedo, e a partir do registro, então, já começou a campanha política, né? Ou pelo menos, né, a circular os nomes aí dos pré-candidatos. Bom, hoje é dia 19. No dia 24, que é terça-feira que vem, a tua Rádio Cacique vai promover um debate com os candidatos a vice-prefeito de Lagoa Vermelha. No dia 26, a gente tem agendado o debate com os candidatos a prefeito de Muliterno, são dois por lá. No dia 30, que é segunda-feira, o último debate possível vai acontecer com os candidatos a prefeito aqui de Lagoa Vermelha, também na tua Rádio Cacique, todos os debates às 8 horas da noite. E aí temos uma semaninha ali. No domingo, dia 6, já é o dia das eleições e a nossa cobertura também se intensifica. Ou seja, são praticamente aí 2 semanas que, inclusive, o pessoal que organiza as eleições tem para concluir esse trabalho. E uma questão que surge todo ano é quem é que vai trabalhar nessas eleições? Os mesários são convidados e a gente vai saber como anda então essa procura hoje com a chefe do cartório eleitoral da 28ª Zona do Rio Grande do Sul, Silvana Stefenon, conosco aqui nesta manhã. Bem-vinda, Silvana, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Uma saudação especial aos mesários que já estão convocados.
Que beleza! Eles foram convocados, são obrigados a ir fazer esse serviço, Silvana?
Sim, uma convocação pressupõe a obrigatoriedade. Quem não pode por algum motivo, a partir do momento que recebe a convocação, tem os 5 dias para pedir dispensa. E o grande problema dessa eleição municipal é que nós tivemos 96 candidatos, né? 88 a vereador, 4 a prefeito, 4 a vice, temos 96 candidatos. E isso impacta na convocação dos mesários do município de Lagoa Vermelha, porque parentes de candidatos não podem ser convocados. Então, pessoas que têm CC também não podem ser convocadas, elas pedem dispensa. Então, esse ano bateu na trave muitas vezes.
Vai reduzindo o número de pessoas que podem ser chamadas, né, Silvana?
Exatamente, vai reduzindo o número de pessoas que podem ser chamadas, daí bateu na trave, não adianta. Por isso, nós estamos ainda precisando fazer esse chamamento para que pessoas que sejam voluntárias se voluntariem para trabalhar conosco nessa eleição.
O número de mesários ele vai ser igual àquele que tivemos em 2020 ou em função desse aumento também de candidatos precisam de mais mesários para trabalhar lá na justiça?
Não, esse ano o número de mesários vai ser um pouco menor, porque sessões no interior que não tem um número expressivo de eleitores vão funcionar com 3 mesários somente. Por exemplo, a sessão do Pisamilho, a sessão do Boqueirão, elas funcionam com 3 mesários somente, e isso, digamos, é uma normatização que foi expedida pelo TRE. Mas mesmo assim, nós precisamos de muita gente para trabalhar.
Quantas
Em Lagoa
pessoas?
Vermelha são 290.
290 mesários.
Exatamente. Em Caseiros são 20, em Caseiros são 40. Em Capão Bonito 29, em Ibiraiara 73, em Muliterno 30.
Estava anotando aqui, em Muliterno é 30, né?
Uhum.
Então, são 290 mais 40 mais 29 mais 30, é um batalhão de gente, né?
É muita gente, muita gente. O município em que a convocação está mais tranquila é Muliterno. Falta fechar apenas uma convocação, falta a gente. Mas os demais municípios nós precisamos de mesários, então o chamamento não é só para Lagoa, é para Ibiraiaras também, que é o nosso segundo maior município, né, em número de eleitores. É o segundo maior município também em número de sessões. Ibiraiaras tem 19 sessões. E assim como bate na trave aqui em Lagoa Vermelha, bateu na trave lá também. Muitos mesários são parentes de candidatos. Nós tivemos um número grande de candidatos esse ano.
E como é que faz, Silvana? Vocês convocaram as 290 pessoas. Aí, sei lá, 30% delas são parentes de algum candidato ou não podem concorrer porque tem algum vínculo que impede. Vocês estão chamando agora outras pessoas que se voluntariem ou vão convocar, né? Não sei de que maneira acontece, pelo WhatsApp, por meio de carta, outras pessoas.
Todas as convocações foram expedidas por meio de WhatsApp esse ano. Eu diria que tem umas 15 convocações que as pessoas compareceram no cartório e as convocações foram entregues em mãos. No mais, tudo pelo WhatsApp. Então, às vezes, o que, que pode ter acontecido, Ricardo? Pode ter nesse universo de mesários pessoas que nós expedimos a convocação e com a tentativa de contato pelo WhatsApp automático, que é do sistema desenvolvido pelo TRE, ou pelo WhatsApp manual. O manual que eu chamo é quando nós incluímos o número do telefone e chamamos a pessoa e dá na trave porque não é mais daquela pessoa o telefone. Então, essa convocação, essa pessoa tem que ser substituída. Então, pode acontecer, e é por isso que essa entrevista é importante, que nós tenhamos chamado algumas pessoas que eram voluntárias, que querem trabalhar, que têm interesse em trabalhar na eleição, mas porque elas trocaram o número do telefone, a convocação não chegou até elas e nós tivemos que substituí-las. Então, a essas pessoas que já são voluntárias, agora nós temos um número não muito expressivo de convocações ainda em aberto, mas, por exemplo, ontem, das convocações que foram expedidas, o estagiário Arthur, entraram 3 pedidos de dispensa. A gente bateu na trave feio ontem, porque era CC e uma pessoa que tem um problema sério de coluna, CC, parente de candidato, só deu na trave ontem.
Que coisa, que pena. Agora, Silvana, a pessoa que nos ouve agora ou conhece alguém, né? Eventualmente a mãe vai ouvir e vai passar essa informação para o seu filho que não está ouvindo o rádio nesse momento. A eleição, claro, é no domingo. Essas pessoas, elas recebem uma alimentação e também uma espécie de atestado para recuperar aquela folga, né? Que geralmente domingo é o dia de descanso para quem está trabalhando, depois consegue a dispensa em outro horário. Quem é que pode se candidatar e como é que faz, né? A partir de qual idade é possível procurar vocês lá na 28ª zona para registrar essa intenção de participar da eleição nesse dia 6? Como é que funciona?
Quem pode se voluntariar? Quem não for parente de candidato? Não pode. Avô, neto, irmão, a voz do cônjuge, do companheiro do candidato, cunhados, não podem, sogros, inclusive a madrasta e o padrasto, não podem. Esses não podem por grau de parentesco com candidatos. Uhum. Então, você vê que expande
bastante.
Bastante. Também não pode quem tem CC ou tem uma função gratificada. A questão da função gratificada, a gente abre uma exceção quando é o caso de administrador de prédio, né? Porque necessariamente a direção tem função gratificada, mas ela é responsável pelo prédio. Mas na questão do... E se por acaso a pessoa não tem ninguém para indicar, aí passa. Mas como mesário, não pode. Então, diminui bastante o número. Quem é que pode? A pessoa que tem 18 anos, a partir dos 18 anos, não existe limite de idade. A pessoa tem que ter escolarização, tem que saber ler e escrever, porque o trabalho do mesário é a leitura do caderno de votação, a digitação do número na urna, é um trabalho fácil.
São quantas horas de trabalho, Silvana?
São 9 horas de trabalho. São 10 horas que a urna funciona, mas tem uma hora de intervalo de almoço. São 9 horas de trabalho. É das 8 da manhã até as 5 da tarde que a pessoa trabalha. E os mesários chegam às 7h15, né?
É bastante trabalho.
É bastante trabalho. Mas, no momento que a convocação é expedida, nós disponibilizamos um treinamento, um curso, que é feito online pelos mesários. Esse curso dá direito a 2 dias de folga, desde que eles concluam o curso e eles vão nos remeter o certificado. Pronto, dá direito a 2 dias de folga, mais os 2 dias de folga do trabalho no dia da eleição. Então, o que chama a atenção, às vezes, para uma pessoa ser mesária, são esses 2 dias de folga que não tem uma data estimada para...
A pessoa escolhe quando vai retirar.
Combina com o empregador quando vai retirar. E, além disso, digamos, a convocação dos mesários, principalmente para os estudantes, isso é importante, geralmente para os estudantes de direito. Além de os estudantes de pedagogia, de contabilidade, conta horas complementares na faculdade. Então, cada turno trabalhado implica em 9 horas complementares que eles podem agregar. O treinamento também eles podem colocar com o certificado, para a questão dos certificados da universidade. E uma grande novidade, esse ano de 2024, houve um mesário antigo que entrou em contato com o cartório, pedindo que o cartório fizesse uma certidão informando quantos turnos ele havia trabalhado. Ele havia trabalhado em 3 eleições, então...
13?
3.
Ah, 3.
Eram 2, e uma eleição municipal e 2 nacionais. Então, ele havia trabalhado 5 turnos. E isso, Ricardo, para ele, garantiu uma isenção numa taxa de concurso.
Que legal.
E a taxa não era barato, não. Era em torno de R$500. Então, para esse rapaz, eu não estou dizendo que vai garantir isenção em todos os concursos.
Mas tem
benefícios,
né?
Eu estou dizendo que existem concursos que o trabalho com mesário conta.
É, tem gente que diz, final de semana aqui em Lagoa não tem nada para fazer, então vamos trabalhar de mesário, né, Silvana? Vamos fazer um intervalo agora e daqui a pouco a gente volta para sanar algumas dúvidas. Seguimos com o programa Temática 11h33, o último bloco dessa entrevista hoje com a chefe do cartório da 28ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, Silvana Stefenon, que está aqui conosco. No bloco passado, a gente fez um convite para você ser mesário nas eleições desse ano. O mesário pode ir lá na Justiça Eleitoral, na verdade no cartório que fica ali próximo da Escola Kennedy, e se oferecer para trabalhar. Se não tiver parentesco com algum candidato ou não trabalhar para a prefeitura como CC, pode trabalhar nas eleições. Aí faz um curso de mais ou menos 3 horas, ganha 2 dias de atestado para faltar o trabalho depois, trabalha também no domingo, dia 6, e ganha mais um atestado depois para descansar também. Um assunto que sempre aparece aqui no WhatsApp, Silvana, é com relação às sessões, né? Aonde vão estar localizadas as urnas? Nesse ano tem alguma mudança de local de votação, algo que o eleitor precise se preocupar?
Ricardo, eu só quero deixar os eleitores todos tranquilos. Esse ano não teve mudança nenhuma de local de votação. Quem foi votar em 2022, os locais continuam os mesmos. Nós não sofremos com as intempéries, com o efeito climático que aconteceu em maio. Então, os locais continuam os mesmos.
Fica igual quando você foi votar para presidente, então, governador, é o mesmo local, vai lá e vota tranquilamente.
Mesmo local. Eu só vou pontuar uma coisa. Lá em Muliterno, os eleitores que votavam na escolinha de São Miguel, eles votam no salão agora, porque a escolinha foi fechada, mas é um ao lado do outro. Chegou lá, eles vão ver que a escola está fechada e a movimentação é toda no salão. Está tranquilo.
Maravilha. Só muda a sala, então o endereço é o mesmo. Caso exclusivo de Muliterno. Agora tem uma ouvinte nossa aqui que ela já mandou uma pergunta aqui e eu faço também para você. O nome dela é Kim. Ela pede, pode votar só com o RG, Silvana? O que é que precisa levar lá no dia da votação? E até para a gente falar dos horários aqui, né? Também que as sessões vão estar abertas.
Pode sim votar só com o RG. Não precisa de levar o título de eleitor para votar. É bem tranquilo. Leva o RG ou a carteira de trabalho. As pessoas somente precisam saber, desculpa a minha tosse aqui, a rouquidão, as pessoas precisam saber somente que elas precisam levar um documento com foto para votar. E esse ano a urna tem uma novidade. O mesário vai convidar o eleitor a dizer o número do CPF, ele digita, ele chama, ele faz o chamamento da urna pelo número do CPF. Mas levar só o CPF não pode. Tem que levar um documento com foto. Podem ser as carteiras, as físicas, ou podem ser as digitais, carteira de identidade, de motorista, de trabalho. A carteira de trabalho é a única que precisa ser física, azulzinha. Passaporte, tudo isso serve para levar para a pessoa votar. Certidão de nascimento e de casamento não serve.
Não, tem que ser o documento com a foto da pessoa. Super importante essa orientação, e não precisa levar o título também, né? Que algumas pessoas, às vezes, gostam de levar, não é necessário.
Podem levar o título se tiverem em casa, mas se não tiverem, não se preocupem, podem ir só com o documento.
A tal das urnas novas, Silvana, vão chegar à Lagoa Vermelha, porque o Rudimar repercutiu uma notícia aí mais cedo, que elas estão mais tecnológicas, né? Mudou, inclusive, o formato, não é mais uma caixinha, né?
As urnas, toda a zona eleitoral recebeu, nós só temos urnas novas. Mas o Rudimar está certo, ela está mais tecnológica, sim, mas o que é importante para o eleitor? O jeito de votar continua o mesmo. Digita o número do candidato, pode levar uma colinha com o número de candidato anotado, digita o número do candidato a vereador em primeiro, confirma, digita o número do candidato a prefeito ou prefeito, confirma e pronto. É bem fácil, bem simples. A biometria, a captura da biometria ficou muito melhor nessa urna nova, nos testes que nós fizemos. Então, nós temos urnas novas, que são um convite para os eleitores irem conhecer e votarem.
É verdade, tem mais esse aspecto. Tem algum eleitor que não registrou a biometria ainda?
Sim, nós temos muitos eleitores que não têm a biometria registrada, mais de 2 mil, inclusive.
Que é a impressão digital, né? Coloca ali na maquininha, ela lê a impressão digital do dedo. Tem algum problema de não ter registrado?
Não, não tem problema nenhum. Não precisa se desabalar e ir até o cartório eleitoral esse ano agora para coletar a biometria, porque agora nós não estamos coletando biometria. Deixem para fazer isso no ano que vem, levem um documento com foto e um comprovante de residência, podem agendar horário no ano que vem para coletar. Esse ano, quem não tem a biometria coletada, e geralmente são jovens que fizeram o título na época da pandemia, então não se preocupem, vocês vão votar. Qual é a diferença? Quem não tem a biometria reconhecida e já tem a biometria, e quem não tem biometria coletada, assina o caderno de votação.
Beleza.
Simples.
Tem muita coisa, Silvana, até o dia da eleição, né? Imagino vocês como é que estão trabalhando lá. O grupo é pequeno até para cuidar de tantas zonas e tantos municípios, porque são 5. Então, quero agradecer a tua entrevista, Silvana, e já fica o convite em aberto se precisar de mais um espaço para fazer um novo chamamento aos mesários ou para repassar alguma informação que você entende que é uma dúvida crescente entre os eleitores, pode contatar a tua Rádio Cacique. Obrigado pela entrevista.
Agradeço você. E aos eleitores, aos mesários, um bom dia.
Maravilha. Silvana Stefenon, a chefe do cartório da 28ª Zona Eleitoral aqui de Lagoa Vermelha. Tem algumas perguntas dos ouvintes que ficaram para trás, eu peço desculpas, mas vamos tentar agendar mais uma com a Silvana aí até o dia da eleição. Agora tem intervalo comercial.
Unirique Supermercado, o endereço das melhores.